Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Essência de Buda, o Caminho da Iluminação e da Espiritualidade Superior, de Ryu Okawa, é um guia de espiritualidade apresentado a partir de uma leitura contemporânea do budismo, publicado no Brasil pela Iraga Press. O livro reúne 224 páginas e se dirige sobretudo a leitores que desejam uma introdução acessível a ensinamentos atribuídos a Buda Shakyamuni e as suas implicações para a conduta cotidiana. Seu propósito não é oferecer uma análise histórica ou acadêmica das escolas budistas, mas organizar conceitos religiosos e éticos como os oito corretos caminhos. As seis perfeições, karma, reencarnação, vazio, meditação, céu, inferno e iluminação. Okawa propõe que a busca espiritual exige deslocar o centro da vida das preocupações estritamente materiais para o aperfeiçoamento interior e a prática do amor incondicional. A obra combina exposição de ideias, referências à vida de Buda e orientação prática. Por isso, deve ser lida como uma interpretação espiritual específica desses temas, e não como síntese representativa de todas as tradições budistas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida de Buda como ponto de partida para uma ética de transformação. O livro começa pela figura de Buda Shakyamuni, usando sua trajetória como porta de entrada para o problema central do sofrimento humano e para a possibilidade de iluminação. Essa escolha torna a obra mais introdutória antes de discutir doutrinas. Ela oferece ao leitor um referencial sobre aquele a quem os ensinamentos são atribuídos. A função dessa abordagem não é apenas biográfica. A vida de Buda é apresentada como exemplo de alguém que abandona uma visão limitada pelas conveniências e busca compreender doença, velhice, morte e insatisfação. Desse movimento decorre uma pergunta prática como reorganizar a própria vida diante da impermanência e do sofrimento. A obra, portanto, trata a espiritualidade como disciplina de transformação moral e mental, e não como simples adesão intelectual a crenças. Esse enquadramento ajuda a explicar por que os capítulos seguintes se voltam à fala, ao pensamento, às ações e ao cultivo interior. Para leitores iniciantes, a contextualização pode facilitar a compreensão de vocabulário budista. Ao mesmo tempo, é importante distinguir a apresentação do autor de estudos históricos e comparativos sobre o budismo, pois o livro privilegia uma leitura devocional e normativa. A biografia funciona, assim, como fundamento simbólico para a proposta de converter entendimento em prática constante. Em segundo lugar, os oito corretos caminhos, como método de revisão da conduta diária, o eixo prático mais evidente do livro são os oito corretos caminhos, ensinados como orientação para mudar o curso da vida. Em vez de tratar a iluminação como experiência distante, Okawa associa o caminho a escolhas recorrentes de visão-pensamento. Fala ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. A relevância desse conjunto está em ligar princípios espirituais a comportamentos verificáveis. A fala correta, por exemplo, convida o leitor a examinar se suas palavras são verdadeiras, prejudiciais ou geradoras de discórdia. Tal exame desloca a ética do plano abstrato para situações cotidianas de convivência. De maneira semelhante, a atenção e a concentração são vinculadas à observação da mente e à capacidade de não agir automaticamente sob impulsos. O livro sugere que a transformação espiritual depende de coerência entre intenção, linguagem e ação, e não somente de meditação ocasional. Essa ênfase pode ser especialmente útil para quem procura uma estrutura simples de autoavaliação. Contudo, o tratamento tem caráter prescritivo e apresenta o caminho como orientação espiritual definida, sem se deter nas diferenças de interpretação entre tradições budistas. Seu valor principal reside na organização clara de um código de prática pessoal, pelo qual o progresso interior é associado ao refinamento gradual de hábitos e motivações. Em terceiro lugar, seis perfeições e amor incondicional além do aperfeiçoamento individual, ao incluir as seis perfeições. O livro amplia a discussão para além da disciplina individual. Essas qualidades, tradicionalmente associadas a práticas como generosidade, conduta ética, paciência, esforço, concentração e sabedoria, indicam que o desenvolvimento espiritual não se limita à busca de tranquilidade privada. A proposta de Okawa liga a expansão da consciência ao amor incondicional, sugerindo que o crescimento interior deve alterar a forma de se relacionar com outras pessoas. Essa dimensão é importante porque evita interpretar o desapego como indiferença. No enquadramento da obra, desapegar-se de desejos e preocupações materiais não significa recusar responsabilidades ou vínculos, mas reduzir o domínio do egoísmo e cultivar uma postura mais benevolente. A generosidade e a paciência, por exemplo, ganham sentido como exercícios concretos contra reações centradas apenas no interesse próprio. A sabedoria, por sua vez, não é apresentada apenas como acúmulo de informação, mas como compreensão que orienta escolhas éticas. A articulação entre perfeições e amor incondicional aproxima o livro de uma espiritualidade de caráter formativo, voltada para o caráter. Como o texto não pretende ser manual acadêmico, ele não explora debates doutrinários sobre as diferentes listas e usos das perfeições. Sua contribuição está em mostrar essas virtudes como critérios para avaliar se a prática espiritual produz maior responsabilidade, compaixão e estabilidade nas relações. Em quarto lugar, karma, causa e efeito e a responsabilidade pelas escolhas, a lei de causa e efeito ocupa papel relevante na interpretação de Okawa sobre karma e destino. O livro apresenta a ideia de que pensamentos, palavras e atos produzem consequências, oferecendo uma moldura espiritual para a responsabilidade pessoal. Nesse sentido, karma não aparece apenas como explicação para acontecimentos passados ou futuros, mas como alerta para a qualidade das escolhas presentes. A conexão com os oito corretos caminhos é direta se a conduta cria efeitos. Então, corrigir fala, intenção e ação passa a ser um trabalho de prevenção e reparação moral. A utilidade prática dessa perspectiva está em estimular a reflexão antes de agir, em vez de atribuir integralmente as dificuldades às circunstâncias externas. Contudo, uma leitura cuidadosa deve evitar transformar causa e efeito em julgamento automático de sofrimento alheio. A noção de karma possui interpretações variadas no amplo universo budista, e reduzir experiências complexas à culpa individual pode levar a conclusões simplificadoras. A obra privilegia uma versão espiritual do princípio, coerente com seu objetivo de reforma interior. Ao conectá-lo à reencarnação, céu e inferno, também situa as consequências da vida em uma realidade que ultrapassa a existência material. Assim, o tema uniética imediata e cosmologia escolhas diárias teriam peso tanto na formação do caráter quanto no percurso espiritual mais amplo defendido pelo autor. Por último, vazio, reencarnação e iluminação em uma cosmologia espiritual abrangente. O tratamento do vazio, da reencarnação, do céu, do inferno e da iluminação dá ao livro uma amplitude que vai além de um manual de comportamento. Okawa apresenta esses temas como componentes de uma realidade espiritual mais ampla, na qual a vida material não esgota a existência nem define o destino final da consciência. O vazio é inserido nesse conjunto como conceito ligado à superação de apegos e à compreensão de uma dimensão que transcende aparências imediatas. Já a reencarnação e os diferentes estados espirituais oferecem uma perspectiva de continuidade, em que aprendizagem e consequências não ficam restritas a uma única vida. A iluminação surge como objetivo dessa trajetória um estado de sabedoria e libertação de visões equivocadas, associado à paz interior e à capacidade de amar. A meditação tem função operacional nesse percurso, pois favorece silêncio, observação mental e distanciamento de impulsos. Para o leitor, a principal implicação é que a espiritualidade proposta exige tanto estudo quanto prática regular. Ainda assim, esses assuntos devem ser recebidos como afirmações de uma visão religiosa particular. As concepções de vazio, pós-morte e iluminação variam entre escolas budistas e entre outras tradições espirituais. A particularidade do livro está em reuni-las em uma narrativa única de expansão da consciência, que relaciona cosmologia, ética e transformação pessoal. Em conclusão, a essência de Buda é mais indicado para leitores iniciantes ou para pessoas interessadas em uma introdução espiritual direta e orientada à prática, aos temas budistas. Quem busca referências para examinar fala, atitudes, motivações, hábitos mentais e responsabilidade pelas escolhas pode encontrar no livro uma estrutura organizada, especialmente por meio dos oito corretos caminhos e das seis perfeições. sua linguagem acessível e seu esforço de conectar conceitos como karma, meditação e iluminação a questões da vida cotidiana constituem benefícios práticos claros. A obra também pode servir como ponto inicial para quem deseja reconhecer o vocabulário básico de tradições budistas antes de avançar para textos mais especializados. O que a diferencia de introduções estritamente históricas ou acadêmicas é a tentativa de integrar ética pessoal, cosmologia espiritual e ideal de amor incondicional em uma proposta contínua de aperfeiçoamento. Em vez de separar doutrina e conduta, Okawa trata ideias sobre reencarnação, vazio, céu, inferno e iluminação como elementos que devem influenciar a maneira de viver. Essa unidade pode ser atraente para leitores que preferem orientação normativa a debates teóricos. Por outro lado, estudiosos. Praticantes vinculados a escolas budistas específicas e leitores que procuram rigor filológico ou comparação entre tradições devem complementá-lo com fontes históricas e textos. Canônicos. O livro apresenta a interpretação espiritual de seu autor, não um retrato consensual de todo o budismo. Lido com essa distinção, destaca-se como guia introdutório de reflexão ética e espiritual, mais voltado à aplicação pessoal do que à pesquisa doutrinária. Se você quiser apoiar Ryu Okawa, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!